Começa agora o programa A Bola Rola e a História Não Para. A apresentação, Eduardo Fonseca. Academia Rock Your Life, equipe personalizada, preparada para você com personal, nutricionista, fisioterapeuta, oferecendo atendimento personalizado com foco na saúde e bem-estar dos clientes. Auto Posto Progresso, o posto do Zeca. Tradição na cidade, referência em combustíveis de qualidade, atendimento que transforma o cliente em amigo. Bersanet, corretora de seguros. Empresa séria, confiável, com produtos de qualidade e segurança. Contrate seguro de carro, moto, barcos, casa e vida. Med Imagem, tradição em diagnósticos em Adamantina e região. Disponibiliza qualidade nos serviços e confiabilidade nos resultados. Tem confiança nos pacientes que há décadas escolheu a Med Imagem.
Olá, mais uma vez, 11 horas 44 minutos em Adamantina, 17 horas 44 minutos em Doha, no Catar. Dia de calmaria. Dia de tranquilidade, não há jogos pela Copa. Calmaria? Será? Será mesmo? Não é o que os principais jornais do mundo estão falando. Vamos ver, por exemplo, os de Portugal. Porque enquanto os lusitanos treinam e se preparam para as quartas de final contra Marrocos, os jornais portugueses estampam. Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a seleção durante uma conversa com Fernando Santos, selecionador nacional. A Federação Portuguesa de Futebol nega e esclarece que, em momento algum, o capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipe nacional no Catar. Cristiano Ronaldo diz a Federação Portuguesa, constrói a cada dia uma história ímpar ao serviço da seleção nacional e do país, serviço que tem que ser respeitado e que atesta o inquestionável grau de compromisso dele com a seleção. Aliás, o grau de entrega desse jogador, mais vezes internacional por Portugal, ficou novamente demonstrado, se necessário fosse, na vitória frente à Suíça nas oitavas de final do Mundial. A família de Cristiano ficou revoltada com o Fernando Santos. A sua irmã pediu para ele voltar imediatamente. E o jornal Record, de Lisboa, afirma que houve sim uma briga forte entre Cristiano Ronaldo e o técnico quando saiu oficialmente a escalação. Ok, qual é exatamente a verdade? A gente não sabe. Mas o fato é que, na minha opinião e na opinião de muitos jornalistas internacionais, Fernando Santos ousou, mas a sua ousadia foi correta e deu resultados práticos. Porque em campo, jogadores como Bernardo Silva, Bruno Fernandes e principalmente João Félix se deram bem, jogaram tranquilos, dominaram o meio de campo, municiaram o ataque e o substituto de Cristiano, Gonçalo Ramos, fez 3 gols, demonstrando força física, oportunismo e muita técnica no gol da sua cavadinha. Parece que no próximo jogo o Gajo CR7 continuará banco. Fernando Santos cresceu, moral, deve manter o time, a equipa lusitana, para o confronto com os africanos de Marrocos. Muito bem, enquanto isso, preparando-se para disputar amanhã com a Croácia um jogo decisivo no campo da cidade universitária de Doha, aliás, um lugar maravilhoso, um lugar sobre o qual já escrevi aqui mesmo no jornal da cidade. O Tite, numa entrevista, pede respeito à história e à cultura do Brasil. E ele fala sobre o quê? Sobre as famosas dancinhas. E ele nega, Tite nega que essas comemorações desmereçam os adversários. É a nossa forma de ser, diz Tite. A questão agora, segundo os observadores jornalistas, em relação à seleção brasileira, é a lateral esquerda. O Brasil jogou nessa Copa já com 4 jogadores por ali. O titular, que se recupera de uma lesão muscular, o Alexandre. Danilo, que por ali foi, para ali foi deslocado. Marquinhos, que finalizou o jogo contra Camarões jogando por ali. E Brenner, que na última partida para lá foi deslocado. Sem mencionar que o reserva imediato, Alex Telles, iniciou uma partida contra a Suíça e se machucou. Me lembra aqui o Marcos. Portanto, é exatamente o local onde reside a dúvida na seleção brasileira. Ao que parece, para amanhã, Militão fica na direita e Danilo jogará na esquerda. É a formação mais provável, a não ser que, no treinamento que está sendo realizado agora em Doha, Alexandre mostre sinais de recuperação. O que seria muito importante, Alexandre é forte, Alexandre é alto para o jogo aéreo que a Croácia certamente utilizará. E chuta forte, como mostrou no primeiro jogo. E esperamos que, em boas condições, ele possa retornar. Se não puder jogar, claro que o Tite coloca Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casimiro e Lucas Paquetá. Paquetá parece que encontrou a sua posição. Jogou muito bem a última partida. É um jogador de disputa de bola, acostumado à força física do futebol francês. É um jogador de destaque na ligação entre o meio de campo e o ataque. Tem disputado também parte defensiva. Parece que ganhou definitivamente a posição de Fred. E a dúvida inicial, se Fred, Militão ou Paquetá, entre os três, parece que Fred é mesmo quem vai para o banco. No ataque, Rafinha, apesar do desperdício imenso de gols na última partida, parece ter ganhado a vaga de Antony. Richarlison, o campo fala, como diz Tite, é cada vez mais titular. Neymar parece que se recuperou mesmo e já ganhou um tempo de jogo. E na esquerda, Vinícius Júnior é uma unanimidade mundial. Os nossos adversários, os croatas, inquietos, certamente, porque o Brasil não era certamente o adversário que eles esperavam. Em entrevista coletiva, o meia Kovacic, que faz parte do tridente que atua no meio de campo, ao lado de Luka Modric e Brozovic, foi questionado sobre o que acontece com essa Croácia, com resultados tão expressivos nos últimos tempos, já que foi vice-campeã do mundo em 2018. Kovacic destaca principalmente a qualidade da equipe, a maturidade dos jogadores e a experiência internacional. Todos eles jogam em grandes times na Europa, né? Na França, na Alemanha, na própria Liga Inglesa. Kovacic, por exemplo, é o meia do Chelsea, né? E Modric joga no Real Madrid. Perisic, que é um dos goleadores do time, é um avante da Internazionale de Milano. Portanto, disputam todos campeonatos importantes. A equipe joga junto há muito tempo, é experiente e está pronta, sim, para um jogo físico contra o Brasil. É muito importante a gente saber disso, ter consciência disso. O técnico croata aposta na força física no choque físico, na disputa de bola, não dará espaços para o Brasil, não jogará como os outros adversários que deram o campo que o Brasil precisa. A Croácia será, isso eu tenho certeza, um adversário mais trancado, que disputará bolas do meio de campo, procurará não deixar o Brasil dominar e partir para ataques rápidos e verticais, e tentará, em bola parada, em jogadas ensaiadas, vencer o jogo. Não será fácil, e a Croácia traz para esse jogo uma experiência muito importante, agora ainda desse ano, em junho, da UEFA Nations League, quando a Croácia, em Paris, enfrenta a poderosa França, e a França com Benzema, com Griezmann, com Mbappé. E a Croácia venceu a França por 1 a 0, gol de Modric. Foi um grande jogo, diz Kovacic, e um jogo que para eles será parecido com o que terão amanhã. E é o que eles pretendem fazer contra o Brasil: ter a bola. Mas Kovacic termina: porém, é o Brasil. É fácil dizer que vamos tentar, mas vai ser um jogo difícil. Quanto à parte física, isso é importante a gente lembrar, o time da Croácia está bem mais desgastado, porque 6 jogadores jogaram 390 minutos em função de prorrogação e pênalti, etc. Já o Brasil, a grande maioria, aliás, todos os seus jogadores, à exceção de Marquinhos, como foram poupados no jogo contra Camarões, não chegaram a jogar 300 minutos. Portanto, o Brasil está realmente mais descansado, né? E isso, para quem vai enfrentar time forte fisicamente, é uma boa notícia para nós. No outro jogo de amanhã, Argentina. No treinamento de hoje, Scaloni muda o time, indica algumas mudanças importantes, né? Tanto que Montiel, Tagliafico, Ángel Correa e Paredes trabalham com o grupo titular. E isso mostra que alguns jogadores importantes foram retirados do time. Não se sabe ainda qual será o time titular, mas foram sacados do time Molina, Acuña, Enzo Fernandes e Papu Gomes. Acho estranho que Scaloni faça essas modificações, principalmente tirando Acuña, que foi muito forte no setor esquerdo e avança muito, e Molina, que também deu conta da lateral direita, mas principalmente Enzo Fernandes, que é quem está monitorando o meio de campo e dando condições para que Messi jogue o seu jogo na totalidade, sem ter preocupação de marcar e jogar apenas com a bola nos pés. De qualquer maneira, ainda os argentinos terão mais 2 treinos antes de enfrentar a Holanda. Já a Holanda, como se prepara? Se prepara descansando. Foram passear de barco, foram jogar baralho. E, aliás, Van Dijk, Memphis Depay, Gakpo, Dumfries e Burgos aparecem nas imagens jogando baralho no jornal de Amsterdã. Agora, achei interessante a entrevista de Van Gaal, que é o técnico mais experiente de todas as seleções que disputam a Copa do Mundo. Van Gaal diz assim: a coisa mais estranha que eu leio na mídia, pelo que meus amigos me mostram, é que falam que o futebol do Brasil contra a Coreia foi brilhante, enquanto nós fizemos exatamente a mesma coisa. E o gol de Richarlison, ele usa como exemplo, diz ele que eles, holandeses, fizeram um gol muito mais bonito em transição rápida. Um gol coletivo, um gol de time. Foi o melhor momento da atual Copa do Mundo, modestamente ele diz. 20 passes em alta velocidade. Realmente foi um gol muito interessante. Mas não precisava, Van Gaal, desmerecer o gol do Richarlison, que também foi uma construção coletiva, onde 2 zagueiros, na linha da grande área, fazem um tic-tac e põem Richarlison na cara do gol. O gol feito pela Holanda com esses 20 passes, o gol de Depay também foi bonito. Mas vamos respeitar o adversário. Mas Van Gaal é assim mesmo. Ok, tomara que ele não perca por esperar. Se a Argentina não tirá-los, nós brasileiros tiraremos. Muito bem, então há uma questão importante, porque a Argentina foi o time que eliminou a Holanda nos pênaltis na última vez que a Holanda chegou nessa fase. E por último, é importante dizer que a rainha da Holanda, a rainha máxima, nasceu aonde? Nasceu em Buenos Aires. Ela é argentina. O que será que ela vai fazer amanhã? Para quem torcerá? Essa é uma questão que saberemos no decorrer do jogo. Certamente as imagens, a imprensa internacional vão aproveitar esse fato. Muito bem. Hoje não teremos jogos pela Copa. Amanhã, meio-dia, no estádio da Universidade Brasil e Croácia. E às 16 horas, Los Hermanos Argentinos contra a Holanda. A sexta-feira promete. Por hora ficamos aqui. A Lúcia Prado vem com o Jornal da Meio-Dia. E amanhã faremos um especial, um esquenta. Eu e o Marcos aqui nos estúdios da Rádio Life, aguardando Brasil e Croácia. E a bola rola, a história não para enquanto isso. Um forte abraço e até lá.